A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Samsung vai lançar os seus óculos de realidade aumentada com base no Android. Desapareceu o seu telefone e não tem mais nenhum aparelho Apple. Pode pedir ajuda a um amigo que tenha um iPhone. Saiba como fazer para conseguir recuperar o seu telefone perdido. Fique para ouvir este podcast, vale mesmo a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 300. Atenção, 300. Da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 12 de janeiro de 2025. Estávamos aqui a conversar em off sobre aquilo que o Mark Kurman acaba de lançar por e-mail, falando do que é que a Apple, se prevê que a Apple lance em 2025, uma série de produtos. Será um ano de muitos produtos. Poderá haver a tal novidade de um iPhone já dobrável, mas ele não deixa de dizer apenas que é uma possibilidade.
É uma suposição, de facto.
Mas aquilo que o Mark Kurman confirma, e que nós já também sabíamos, e eu próprio tive uma conversa um dia destes aí com numa loja de venda de produtos oficiais da Apple, é que o MacBook Air está para sair com o M4. A pessoa que estava nessa loja até ficou surpreendido, porque diz que ainda agora houve aqui algumas mudanças, não é? Sobretudo a questão, deixaram de haver os apenas 8 GB de RAM para 16, ou seja, começa nos 16. Depois eu expliquei-lhe que, de facto, isso acontece quando foi o update do MacBook Pro, e que a Apple põe a linha a arrancar nos 16, pois não fazia sentido ter uma parte da linha a arrancar nos 16 e outra nos 8.
Claro.
E portanto, até à primavera, e portanto quem quiser comprar um computador novo, atenção, e quem quiser comprar um computador de base, eu acho que deve esperar, porque estamos num momento que alguém que vai comprar agora um MacBook Air vai pagar uma linha que já está em fim de vida, ou pelo menos em fim de vida com aquele preço. Por exemplo, o MacBook Air M3 passará para um preço muito mais baixo assim que sair o M4,
claro.
E isso estará para acontecer nos primeiros meses do ano. Portanto, começamos com esta ressalva, e dizer também que, de facto, aí está a resposta da Google e da Samsung às Apple Vision Pro, não é, Ricardo? Estamos, o mercado está, de facto, a mexer-se, e vai obrigar a Apple também a olhar para o produto de forma diferente, até porque estes preços que vão sair para o mercado da Google, com os óculos da Google e com o Android, não é? E que a própria Samsung vai lançar os seus óculos Samsung, mas com o Android. Vão combater sobretudo a Apple na questão do preço, e portanto a Apple ou terá de fazer uma versão mais reduzida, com um preço mais baixo, para então voltar ao mercado com este produto, não é?
Não, sem dúvida. O que eu acho é que, pronto, como sempre, há aqui um grande seguimento da Apple de perto, lá está. E uma coisa que se denota cada vez mais é que tudo aquilo que a Apple eventualmente faz patente ou tenta desenvolver, é claro que também a concorrência se apressa a fazê-lo. E muitas das vezes é a Apple primeiro que até faz patente, e os outros até são capazes de lançar primeiro, que é o caso da Google muitas das vezes. Mas desta vez não, a Apple está no mercado com os óculos da AVVR, não é? De realidade virtual e realidade aumentada, e no fundo o que temos é que de facto são os melhores do género, e também têm um preço bastante elevado, mas são os melhores neste setor de mercado. E logicamente que não está a ser pelo menos o sucesso que a Apple queria, obviamente porque há aqui dois grandes, entre aspas, entraves. Realmente é isto. O primeiro é logo o preço, e o segundo é a falta de aplicações que realmente incitem e que interessem os clientes a comprar.
Eu
Mas
acho que isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é?
é.
Porque também quem produz aplicações, se tu não tens um mercado grande, também perde ali um bocadinho o interesse, não é? E
Exato.
portanto isto é a pescadinha de rabo na
Não, não
boca.
se torna atrativo, de facto. O que muitas das vezes a Apple até disse aos programadores era que realmente ao desenvolver aplicações para iOS, iPadOS e outras plataformas da companhia, que também levariam, portanto, quando fazem o pedido, neste caso, para isso, e quando têm o kit, levam também todo o framework, todo o kit de desenvolvimento para o Apple Vision Pro, mas muito poucas são aquelas que realmente optam por isso, porque o mercado é, na verdade, ainda muito pequeno. Até realmente surgir aqui uma aplicação que realmente venha a trocar, ou um conjunto de aplicações que venha realmente a alterar isto, mas o facto é este, ou seja, e neste caso a Apple, ao entrar em mercado com este produto que é o topo dos topos, porque realmente em termos de qualidade, em termos de material, é muito bom. A bateria não é assim tão generosa, é verdade, mas também é preciso ver o número de sensores. Pelo menos para já, a tecnologia não permite que seja uma bateria assim tão pequena também, ou com grande autonomia, e que seja portátil o suficiente para transportar. Mas depois há outras questões, como o peso na cabeça e tudo mais. Mas o grande entrave disto também não deixa de ser o preço.
E deixa-me só dizer que a Samsung, as notícias que já saíram, é que uma das situações destes óculos da Samsung é que terão um peso menor do que os da Apple,
Claro.
para além de usarem o Android XR, e prevê-se que seja um preço menor do que aquele que a Apple está ou que lançou no mercado. O Apple Vision Pro. E depois, há também aqui uma novidade interessante: é que o próprio YouTube já anunciou que terá uma aplicação própria para o Android XR.
Pois.
Como nós sabemos, os óculos das Apple Vision Pro não conseguem ter. Aliás, houve uma aplicação que simulava e emulava o YouTube, mas houve aqui muitos problemas, e eu
Claro.
acredito que isso também vai fazer expandir o ecossistema da realidade aumentada, porque se o YouTube entra nesta área, é bem possível que se comecem a produzir cada vez mais filmes e produtos para serem vistos no, nos óculos, não? Ou seja,
Sem dúvida.
com essa tal realidade aumentada. E portanto, o Android, e obviamente Google faz parte deste lado, não é? Está aqui vantagem em relação a isso, não é? Portanto, a Apple tem que meter mesmo mãos ao trabalho, porque a Samsung promete lançar os seus óculos com Android em 2025. É normal a Samsung fazer uma apresentação aqui mais ou menos em março, para os telefones, a ver em março e também em agosto, a ver vamos se haverá alguma novidade na próxima apresentação de produtos da Samsung. Mas a Samsung é um player muito importante no mercado, e obviamente que a Google também acredito que lança os seus próprios óculos para funcionarem de uma forma boa, conforme também os próprios telefones da Google são bastante bons, e na área do Android cada vez são o produto que melhor está no mercado com o Android. E portanto, eu acho que o 2025 vai ser um ano importante nesta área.
Sim, até mesmo porque a Google costuma fazer o keynote deles, passa a expressão, que é o Google I/O, em alguns em maio. E, portanto, é estrategicamente antes e ainda dentro do mês fiscal, do trimestre fiscal anterior, precisamente ao da Apple. Pelo menos costuma ser. E isto o que é que sucede? A Google normalmente traz aqui muita coisa. A Google, o que se tem vindo a verificar é que muitas das patentes que a Apple registra, a Google depois aparece sempre primeiro com algo similar. Não vou dizer igual, mas aparece com algo muito similar, porque a Apple, por exemplo, fartou-se de registrar patentes para o anel, para um suposto Apple Ring, e a Samsung do nada lança um anel também inteligente. A Apple fez as patentes todas necessárias para o Vision Pro, lançou o Vision Pro, e entretanto agora aparece a Google de facto também com estes óculos, mas já havia obviamente os da Meta também, e portanto é tudo aqui, não vou dizer espionagem industrial, nem vou dizer cópias, mas obviamente que não querem ficar nenhum deles para trás, e portanto quando a Apple faz uma patente, é muito comum que também já existam, também já existem, e eu acredito que sim, projetos semelhantes na concorrência e que se apressam a lançar antes que a Apple realmente produza alguma coisa para lançar cá para fora. A Apple foi muito feliz tecnologicamente com os Apple Vision Pro. Mas na verdade, em termos práticos e de mercado, não resultou bem, precisamente por isso, ou seja, por aqueles dois fatores que já foram enunciados ainda há pouco, é o preço e a falta de aplicações. E a Apple resolvendo estas duas questões, a do preço aparentemente já era a resolver, porque a Apple vê-se. Já se ouvi dizer muitas coisas, já se ouvi dizer que a Apple está a trabalhar numa segunda versão dos Apple Vision Pro mais económica, mais acessível ao público em geral, mas também já se ouvi dizer que a Apple iria deixar de lado o Apple Vision Pro. E, portanto, até realmente haver uma posição oficial da marca, não sabemos em que
Sim, mas pode
acreditar.
colocar de lado o
Sim.
Apple Vision Pro e produzir um produto novo. Se olharmos, por exemplo, para os HomePods, já aconteceu exatamente o mesmo. A Apple lança um HomePod grande, depois desiste o HomePod grande e aplica-se
Os
aos
mais
mini
pequenos
e
os,
volta,
e volta
passado um tempo, ao
e volta
mercado.
maior.
Portanto, isso é bem possível que aconteça com os Apple Vision Pro. E,
Claro.
portanto, isso não surpreendia. Agora, o que é importante é dizer que 2025 será certamente um ano importante na área também dos óculos, porque a Apple vai ter aqui concorrência e isso, a concorrência é bom. Dizer também neste podcast que passou o ano 2024 e definitivamente as passkeys não entraram no mercado. Não sei se lembram, mas a Passkey foi uma tecnologia anunciada como a morte das passwords e, portanto, um novo sistema para utilização de passwords, que era uma coisa fantástica, uma coisa nova, que era transversal a todas as companhias, mas isto não entrou no mercado. Os utilizadores não adotaram esta tecnologia e, portanto, é uma tecnologia que prometia muito e que provavelmente vai morrer. Não sei qual é a tua visão das passkeys, já utilizaste uma vez ou não. Eu acho que utilizei uma vez, mas isto não é assim uma coisa muito muito lógica, não é? Ou muito fácil
Claro.
de funcionar, e nem todos os sites estão preparados para estas passkeys, e a maior parte das pessoas nem sabe como é que isto funciona. Eu, para ser honesto, tive de pedir ajuda a um colega a primeira vez que fui usar isto, e de facto era até uma coisa simples, mas não tinha percebido como é que se usava. E portanto, é aqui uma tecnologia que entramos em 2025 e se calhar vai mesmo morrer. Não sei qual é a tua visão.
Não, o que eu acho é que esta passkey era uma solução tecnologicamente boa, muito transversal, muito acessível, muito fácil de utilizar, ou teoricamente deveria ser, depois de ouvir aqui o teu relato, mas de facto não pegou. Eu acho que a Apple, ao lançar, tentou colmatar essa situação também ao passar. Ao surgir no iOS 18 com a aplicação das passwords, não é? Que foi muito bem recebida por toda a gente. Eu acho que ali o fundamento de funcionamento é bastante bom, porque realmente consegue ali aglomerar todas as passwords que nós utilizamos. Podemos configurar para a aplicação se oferecer para gravar em qualquer site que nós entremos, em qualquer aplicação, e portanto é uma situação que eu acho bastante boa. O Passkey era bastante mais elegante, na minha opinião, mas eu acho que lá está, que também não deve ter havido assim tanto interesse para que de facto isto não fosse mais disseminado, porque realmente aqui o intuito era realmente ter uma forma fácil de termos todas as passwords no mesmo sítio. Mas se formos bem a ver, é isso que a aplicação nativa do iOS 18 faz. Agora, que o Passkey, na minha opinião, tem aqui encriptações muito poderosas e realmente maneiras fáceis de utilizar, não tenho dúvidas nenhumas, mas se formos bem a ver, a Apple. Por exemplo, a Apple conseguiu fazer isso bem com a sua aplicação de passwords. Portanto, eu não sei até que ponto é que o Passkey irá vigorar num futuro próximo, ou até mesmo que seja daqui a algum tempo, ou mais longínquo, que isto venha a vigorar. Pode ser que tenha, entretanto, uma nova interação, um novo interface, novas funcionalidades, e a partir daí realmente o interesse começa a despontar. Mas até lá. Como te digo, há muita gente que gosta da aplicação Passwords, está muito satisfeita a utilizá-la, e como tal, não vê a necessidade também de optar por outro sistema, pelo menos por enquanto.
O SES, que é provavelmente a maior feira de tecnologia do mundo, foi realizada na semana passada, terminou há poucos dias, e de facto é sempre uma feira com notícia e com novidades, não é?
Não, sem dúvida alguma. E não é só isso, ou seja, esta questão da SES não deixa de ser bastante interessante, porque nós temos aqui uma situação em que a Apple já não vai à SES já há muitos anos. E o que é que acontece? Acontece que a Apple acha que não precisa de aparecer. Já a Macworld, por exemplo, a última apresentação que a Apple esteve presente foi em 2009 e de resto nunca mais apareceu. E a exposição Macworld, o certame, desapareceu 5 anos depois, em 2014. Portanto, acabou mesmo definitivamente. E a SES, que é uma das maiores, se não a maior, exposição de eletrónica de consumo do mundo, acontece em Las Vegas todos os anos, não é exceção. Ou seja, a última vez que a Apple sequer participou foi a CEO de segurança e privacidade, que foi lá falar sobre um tópico, portanto fazia parte do painel de palestrantes e comentadores, e de facto foi lá apresentar a visão que a Apple tem sobre a segurança e sobre a privacidade. E mais nada, a Apple não apresentou rigorosamente nenhum equipamento nem nada, e isto há já largos anos. E o que é que acontece? Acontece que a Apple, de facto, não precisa. E isto aqui é que se vê o peso da marca, que é porque a Apple não precisa de aparecer na SES para não deixar de estar presente. Ou seja, mesmo não estando lá, há muita coisa que se faz, e aí é que se vê realmente a importância, e a influência que a Apple tem no mercado. Porque é tudo feito a pensar numa integração com o iPhone, ou com a Siri, ou com aplicações, ou diretamente, através de Bluetooth, etc. Portanto, existe aqui uma panóplia de acessórios e de gadgets que praticamente todos têm interligação com o iPhone. Por exemplo, existem espelhos inteligentes que têm, obviamente, os seus próprios sensores, têm têm realmente tecnologia própria, mas integram o universo Apple através do Apple Health, através da saúde, da aplicação de saúde na Apple. Tem vários robôs que nos ajudam nas tarefas domésticas, lá está, com limpeza e tudo mais, que também tem uma aplicação para iOS e que podem ser controlados inclusive pela Siri. Ou seja, mesmo a Apple não estando lá, faz representar e em peso por uma série de equipamentos que lá estão, que obviamente não ligam só à Apple, ligam também ao Android, mas só o facto de realmente terem coisas que, por exemplo, para já, porque muitas delas são apresentadas e para já só funcionam com iOS e a versão Android sairá mais tarde. Ou seja, os próprios fabricantes preocupam-se em fazer primeiro uma versão funcional para a Apple, ou a grande maioria, não digo todos, mas a grande maioria preocupa-se fazer uma versão mais funcional e prática já final para a Apple e só depois então deixar neste caso a da Google mais para diante. Isto porquê? Porque isto é uma forma, é um barómetro, porque se formos ver, a Apple atualmente tem cerca de 2 mil milhões de dispositivos ativos no mundo. E se formos ver, isto é uma base de utilização enorme, e não deixa de ser um barómetro quando alguém desenvolve alguma coisa, uma ideia, e depois vai a um certame desta dimensão apresentar. Se de facto tiver algo que seja compatível com estes 2 milhões que estão ativos no mundo, ou com a sua grande maioria pelo menos, lá está, com as limitações de sistema operativo e tudo mais, nós estamos a falar aqui de criar um interesse, de criar valor ao próprio dispositivo, que não deixa de ser interessante. E é um barómetro também que tem para realmente sentir a aprovação do mercado. E isto é muito importante, ou seja, a Apple, apesar de não estar presente nos certames, nestes eventos, apesar de não ir apresentar nada e só ocasionalmente alguém ligado à marca ir lá fazer algum tipo de palestra ou comentar algum tópico, etc., a Apple não precisa de apresentar algo nestas feiras, o que não deixa de ser interessante. Eu trago aqui, inclusive, um dispositivo que foi apresentado na SES, que não deixa de ser bastante interessante. É o de seu nome, Swippet, e tem o formato mais ou menos de uma torradeira. Nós vamos deixar aqui um vídeo explicativo sobre isto. Isto foi lançado precisamente na SES. Já existe o protótipo há alguns anos, mas só agora é que ficaram realmente com o produto final já terminado, já apresentável para ir realmente a um certame deste género e apresentar. E isto vem aqui neste caso falar e tentar resolver um problema que é comum a muita gente, que é a bateria do iPhone. E este sistema é composto por duas peças fundamentais. A primeira é uma capa específica que existe para o iPhone 14, 15 e 16, para as gamas todas, no qual nós inserimos o telefone nessa capa, e essa capa tem uma bateria externa. Portanto, é como se fossem aquelas capas com bateria, lá está. Mas aqui é que está a diferença. Essa bateria, no fundo, é amovível. Isto porquê? Isto tem a ver já com a parte principal do sistema, que é a tal torradeira, esta caixa. Esta caixa pode carregar em simultâneo cerca de 5 baterias, cada uma 3500 mAh, que estão constantemente carregadas e mantidas à carga. E o que é que acontece? Sempre que o telefone e a própria bateria estão exauridos de qualquer tipo de energia, basta simplesmente carregar, portanto, colocar o telefone num receptáculo, portanto num orifício específico que existe nesta caixa, e ao colocar existe automaticamente uma alavanca que faz deslizar a bateria que está a ser utilizada pela capa onde temos o iPhone e automaticamente desliza uma nova bateria já carregada. O processo demora 2 segundos e, portanto, imaginem o que é ter o telefone numa capa, não é? falta bateria e ao colocarem ali, em 2 segundos tem uma bateria a 100%. É absolutamente interessante esta questão. Foi muito falada, foi um dos dispositivos que mais atenção atraiu no certame. E obviamente vamos deixar aqui não só a notícia em si, onde podem verificar, e o site onde podem também eventualmente tentar comprar, como também um vídeo explicativo de como é que o sistema todo funciona. É muito interessante, vejam, vamos deixar obviamente no nosso blog, ahoradamacra.wordpress.com.
Já aqui tínhamos dito na semana passada que o Apple Intelligence estava a criar notícias falsas, e saiu mais uma, e a BBC tem-se queixado muito à Apple, porque a base das notícias é a BBC, e agora foi que o Rafa Nadal tinha assumido que era gay, e portanto a Apple tem aqui um problema e tem que o resolver, porque é um problema já de credibilidade, e portanto
claro.
A Apple Intelligence sim, mas com rigor e sem este tipo de situações, ainda por cima mexendo com uma BBC que é uma instituição em Inglaterra, Inglaterra e diria no mundo, não é? De respeitada e de,
claro,
de credibilidade e tudo isso, e portanto esta situação tem que ser resolvida. Também outra notícia que surgiu, e em Portugal, na Madeira, já não é uma notícia nova, mas como aconteceu por aqui, vamos dá-la, a dizer que um casal de polacos que foi visitar uma zona rochosa da Ponta de Pargo em Madeira, mas depois a maré subiu e ficaram presos e tiveram que passar lá à noite, conseguiram ser resgatados pela Força Aérea Portuguesa por causa das mensagens de emergência via satélite. E, portanto, esta situação das mensagens via satélite continua a salvar pessoas e, portanto, e a ajudar. E, portanto, é uma solução muito interessante. Para quem não sabe, em Portugal isto está disponível, não está disponível em todos os países, mas quando não há rede, aparece cá em cima no telefone um símbolozinho tipo satélite.
Exato.
E conseguimos apontar o telefone e ele, através dos satélites, conseguir rede, de forma que possamos contactar com as autoridades em caso de emergência. E, portanto, é aqui uma solução muito interessante, e depois ele faz ali os parâmetros da localização, e portanto as autoridades têm também acesso à nossa localização exata através das mensagens por satélite. Ricardo, para terminarmos esta área, o que é que nos trazes?
Olha, mesmo a terminar, vou só deixar aqui uns parabéns à Apple, porque precisamente no dia 5 de janeiro fez 25 anos que foi apresentado o Mac OS X. E, portanto, foi em dia 5 de janeiro de 2000 que Steve Jobs foi apresentar a primeira versão final que houve do Mac OS X. Era tinha de ser o cognome Aqua, porque era tudo muito azulinho, digamos assim. E toda a gente ficou maravilhada com o efeito Genie, que fazia aumentar os ícones na dock cada vez que passávamos com o rato por cima dos ícones. Portanto, os ícones ficavam maiores, tipo uma lupa, como se estivéssemos a passar uma lupa. Este sistema operativo, desde que Steve Jobs voltou à Apple em 97, foi sempre sido desenvolvido pelos técnicos da então empresa que Steve Jobs tinha criado, a Next, ou NXT, se preferir, porque a Next tinha realmente o sistema operativo baseado em Unix, assim como é o macOS hoje em dia, e tinha o sistema operativo baseado em Unix, mas realmente ainda não tinha a parte, digamos, gráfica bonita que seria adequada para os Macintosh. O sistema Next era um sistema muito niche no mercado na altura, era só utilizado praticamente por empresas, por grandes empresas, e principalmente na área de artes gráficas e desenho industrial. Portanto, era uma máquina que tinha um sistema operativo próprio e que realmente tinha aqui como grandes clientes, a Adobe, por exemplo, tinha grandes clientes também, como ateliês de arquitetura e tudo mais. E, portanto, toda essa tecnologia veio com Steve Jobs quando voltou à Apple e realmente foi utilizada para desenvolver o macOS X. macOS X que faz 25 anos e que ainda hoje em dia temos a sua dock, que foi introduzida há 25 anos. Temos a dock similar ao que era em termos de aspecto, pelo menos, não em termos de funções, já, claro, mas em termos de aspecto muito semelhante àquilo que foi apresentado na altura, e muitos dos aspectos que Steve Jobs incorporou e conseguiu, a equipa de técnicos que conseguiram e programadores que conseguiram incorporar tanto a segurança do Unix como a velocidade do sistema da Next e depois, obviamente, artistas gráficos que contribuíram para embelezar o sistema, para criar, neste caso, um interface gráfico agradável e apetecível a toda a gente e realmente foi também um dos momentos de viragem da Apple, não só o iPod, como também o macOS X, até mesmo porque antes do macOS X era o macOS 9 Classic, que durou algum tempo e que trazia muitas dores de cabeça aos seus utilizadores porque as compatibilidades eram muito escassas, não havia assim tanto feito pelo macOS 9, o Classic, e realmente Steve Jobs em 2020 veio alterar e veio realmente pôr aqui uma página de viragem importantíssima, não só para a Apple, é verdade, mas como também no mercado em geral, porque depois a Microsoft também veio fazer também um GUI muito similar ao de Jobs, ao da Apple, e depois todos os outros sistemas operativos também, as instalações de Linux e tudo mais, começaram a ficar muito mais atrativas. Com um design muito mais cuidado, e deixaram de ter aquele aspecto de janelas única e exclusivamente para trabalho, ou seja, vieram trazer aqui alguma elegância também, ao ambiente, a todo o sistema operativo. E como tal, a Apple está de parabéns há 25 anos que contamos com este sistema operativo fabuloso e que muitos de nós não sabemos que já durava há tanto tempo, mas a verdade é que é mesmo, a macOS X tem 25 anos.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, na área de aplicações eu trago aqui duas coisinhas assim, um tanto ou quanto diferentes daquilo que é costume vir cá apresentar. Uma delas, a primeira, é Memcube. A Memcube, no fundo, é uma aplicação que se vai juntar, portanto, ao sistema operativo, mais concretamente aos teclados, também, e que depois nos vai permitir adicionar mais arte a tudo aquilo que estamos a escrever, não é? Vai-nos permitir fazer coisas que não conseguimos fazer com o teclado normalmente e que vai-nos também. Também o que podemos fazer é criar memes através de um texto que se ponha diretamente nesse teclado e vai-nos criar um meme automaticamente que podemos depois de partilhar e enviar. Para quem gosta deste género de situações, que experimente, que é uma aplicação que não só é fácil de utilizar, como além de funcionar muito bem, todos aqueles que gostam muito de memes ou então que querem, neste caso, lançar aqui algo diferente nas suas mensagens ou responder algo diferente a alguém, tem aqui, neste caso, uma boa aplicação para isso. A outra que vos trago é uma proteção, no fundo, para todos estes artistas e conteúdos digitais, numa era onde que tem muito a discussão sobre a inteligência artificial, de inteligência artificial fazer muita coisa, e de estar, entre aspas, a tirar o trabalho a muita gente, É um facto. O que é que aparece? Aparece aqui esta aplicação, o Watermark X, que é para realmente adicionar marcas d'água a algum conteúdo original que tenhamos, até mesmo porque se há pessoas que realmente fazem alguns trabalhos e que depois os querem de alguma forma fazer render, podem optar por versões, como existem em várias aplicações e sites no mercado, onde depois por um pagamento às vezes simbólico, ou um pagamento em pacote, digamos assim, se pode retirar a marca d'água de uma fotografia ou uma obra de arte digital, se assim preferirem, e que a partir daí a pessoa pode utilizar sem nenhum tipo de limitação. Esta marca d'água podemos pôr várias formas, podemos escrever um texto, podemos incluir logos, podemos repetir em cima da imagem ou da foto quantas vezes quisermos, na verdade. Podemos aplicar a várias gravuras e imagens em simultâneo e, portanto, há aqui uma situação que pode ser bastante útil, principalmente a quem cria o seu próprio conteúdo ou quem faz arte digital e que, para salvaguardar acima de tudo as suas criações, para quem não conhece que experimente, para quem conhece e que já utiliza uma outra aplicação deste género, que dê, neste caso, a oportunidade a esta aplicação de seu nome Watermark X.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui começar por uma dica que já falámos aqui várias vezes, mas tenho aqui uma situação real e que queria partilhar com todos da forma como devemos ter o nosso telefone. Eu tive aqui uma situação familiar que desapareceu uma mochila com o telefone lá dentro e era preciso identificar, era preciso perceber onde é que estava o telefone. E sabemos que o tempo é essencial para, ou seja, quanto mais rápido atuarmos, mais fácil será de podermos recuperar aquilo que perdemos ou que não sabemos dele. A primeira situação é o seguinte: nós devemos ter sempre no nosso telefone a partilha, uma situação que tem. Para já devemos ter sempre o telefone partilhado com alguém. É uma vantagem, primeiro por motivos de segurança, ou com os amigos. Eu acho que esta malta nova agora tem muito a tradição de partilhar com os amigos, mas atenção, se tiverem, eu acho que numa relação pura entre pais e filhos, acho que os filhos devem partilhar a localização com os pais, e não é, obviamente, para que os pais possam controlar os filhos, mas é para situações de emergência. A primeira das quais é se acontecer alguma coisa, um filho, ou não soubermos, ou falta de contacto, temos ali uma solução ótima através da partilha de podermos saber onde se encontra. Primeiro devemos, em cada um dos telefones de toda a gente, fazer o seguinte: ir a definições. Temos que ir aqui a privacidade e segurança. Na privacidade e segurança, serviços de localização. Depois, partilhar localização, encontrar iPhone. E atenção, aqui é muito importante: devemos ter as três opções ligadas: encontrar iPhone, a rede encontrar ligada e última localização também ligada. Isto, se estiver desta forma, fará com que uma outra pessoa que encontre o telefone e mesmo desligue o telefone, ele continue a partilhar a localização, mesmo com o telefone desligado. Mas aquilo que eu dizia é: muitos jovens têm partilhado, tem a opção de partilhar a localização com amigos, mas devem também partilhar com familiares. E depois há outra questão, que é: como foi o meu caso. Se tivermos uma situação assim e que seja preciso essa pessoa aceder ao seu user para perceber onde é que está o telefone, porque ele não está partilhado com alguém, fazemos o seguinte: vamos à aplicação Encontrar. Na aplicação Encontrar, cá em baixo temos pessoas, dispositivos, objetos e eu. Carregamos no eu, andamos até abaixo e na parte de baixo diz ajudar um amigo. Carregamos aí ajudar um amigo e ele e essa pessoa pode entrar com o user dele e a password e consegue então localizar o seu telefone através dessa situação. E portanto, dentro da aplicação Encontrar, podemos ajudar alguém, ou podemos, neste caso, para mim era um familiar que me deu, eu tinha a sua password e entrei automaticamente, enquanto ele não estava comigo, entrei na aplicação Encontrar, ajudar um amigo, coloquei o user dele, coloquei a password e consegui perceber exatamente onde é que estava o telefone. E portanto foi uma situação muito útil. Foi alguém por engano que levou a mala, na localização que estava percebeu-se quem era essa pessoa e portanto acabámos por recuperar a mala e o telefone, e portanto foi muito, muito útil. Outra dica que queria deixar tem a ver com o WhatsApp. Se precisarmos de enviar um documento ou alguma coisa para alguém e que precise estar escaneado, podemos diretamente dentro da conversa ir ao mais, carregamos no mais, carregamos em documento cá em baixo e no documento podemos escolher ficheiros, escolher uma foto ou um vídeo ou digitalizar documento e automaticamente, sem termos que ir a outra aplicação, digitalizamos o documento e enviamos diretamente desde o WhatsApp sem sairmos da aplicação, o que dá muito jeito em determinadas circunstâncias. E tu, Ricardo, que dicas é que nos dás?
Olha, trago aqui dicas rápidas que acho que são muito interessantes e úteis para o dia-a-dia. A primeira é, por exemplo, aplicar cores nas notas. E nós podemos fazer isso, aliás, já existe desde o iOS 18 ali um iconezinho que se calhar houve pessoas que ainda não se aperceberam, que quando estamos a escrever uma nota, por exemplo, se carregarmos no ícone do A maiúsculo, A minúsculo, vai-nos abrir um submenu onde temos realmente o tipo de parágrafo que queremos fazer, se é um título, se é um cabeçalho, se é um subcabeçalho, se é parte do corpo da nota. Depois tem os estilos que podemos fazer, negrito, itálico, sublinhado, etc. E depois, mais à vossa direita, vão encontrar uma bolinha de cor. E essa bolinha de cor permite, neste caso, alterar a cor com que estamos a escrever. Ou seja, nós podemos selecionar um determinado texto, clicamos aqui e aplicamos uma cor diferente. É ótimo para realçar algum ponto importante que quisermos, ou até mesmo para realmente dar aqui alguma cor ao texto para não ser tudo muito cinzento, mas obviamente que o intuito será aqui até mesmo para distinguir ou destacar algo que quisermos. E portanto aqui fica a dica para aplicarem cores nas vossas notas, se assim preferirem. Em inglês, apenas em inglês, que é uma pena, mas para quem, eu conheço muita gente que tem o iOS em inglês por questão de hábito, chamemos assim, o meu por acaso está, e o que acontece? Em inglês, as notas de voz ou memos de voz, se preferirem, fazem transcrições, e ao gravar um memo de voz, quando terminamos, clicamos nos três pontinhos do lado direito do menu e teremos um menu com várias opções e uma delas é editar transcrições. Isto vai permitir-nos ler aquilo que foi dito, porque à medida que estamos a gravar o memo de voz, ele está a fazer a transcrição em background, lá está, e depois apresentam-nos como um texto. Texto este que, se for, por exemplo, um memo de voz muito longo, podemos pesquisar por um termo ou uma frase. Podemos, inclusive, gravar ou selecionar este texto para depois o colar numa outra numa outra aplicação, numa nota, num documento de texto, etc. E é um recurso muito, muito, muito útil, para memos de voz, até mesmo gravar aulas, gravar palestras,
Sim, mas
eventualmente.
ó, Ricardo, tenho aqui só uma dúvida, que me parece que eu já experimentei isso e só está se tu falares em inglês. Falares em português,
Exato.
ele não te passa,
Exato.
não é só o telefone estar na região em inglês e estar em inglês. Tu precisas de
Exato,
gravar
exato.
em inglês, porque se gravares em português, ele não te passa para letras aquilo que diz em voz, não é?
Era mesmo isso que eu ia finalizar, porque isto é um recurso extremamente ótimo, é muito bom de funcionar, é um recurso que nós gostaríamos mesmo, mesmo de ver em português, tanto no próprio iOS em português, como que aceite, neste caso, o ditado em português, porque se falarmos em inglês, funciona muito bem o ditado e realmente transcreve com uma fidelidade muito grande. E nós realmente depois podemos pegar no texto e transformá-lo. Mas isto era uma das opções que se a Apple
Eu acho que isso tem a ver com a Apple Intelligence também.
Exato. Se a Apple realmente conseguir trazer aqui o português de Portugal a isto, era um recurso absolutamente fantástico.
Sim, mas temos também sempre a opção de carregar lá no microfonezinho, mesmo que esteja em português, nas notas, e debitamos. Eu uso muito, não é? Debitar, e ele passa para texto aquilo que estás a debitar, com um rigor fantástico. Agora, eu acho que isto tem a ver com a Apple Intelligence, e portanto é um dos recursos do iOS 18 que está virado para o Apple Intelligence, e portanto eu acredito que quando ele chegar a Portugal, vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça.
Que seja
Deus
para
esteja
breve.
Connosco. E que de facto isso possa ser muito útil para as tais situações que tu dizes, não é? Que me parece muito interessante, que é gravar as aulas.
Exato.
Porque uma coisa é tu debitares texto para umas notas, não é? Estás tu a falar e ele passa-te,
claro.
Digitaliza-te aquilo que estás a dizer. Outra coisa é tu gravares algo em áudio e depois automaticamente estar em texto lá ao lado, não é? É
Sem
uma coisa
dúvida.
Um bocadinho diferente. E
Sem
para
dúvida.
essa área é que me parece que é um recurso de grandíssima qualidade.
Não, sem dúvida alguma. Olha, mesmo para terminar, vou aqui deixar mais duas dicas super rápidas. Para o iOS, abre a calculadora, já não temos tecla de AC, o AC é o All Clear, portanto, vai apagar tudo aquilo que escrevemos até agora. A única coisa que temos é uma tecla de apagar, que vai apagar dígito a dígito, e se escrevemos números muito grandes na calculadora, vamos demorar algum tempo até o apagar todo. Mas há uma forma bastante simples de fazer isto. Se carregarmos nessa mesma tecla durante um segundo, apaga automaticamente tudo aquilo que estamos a escrever. E, portanto, aqui já estamos a poupar tempo. A segunda é relativamente às fotografias. Gestos com três dedos. E isto, se calhar, muitas pessoas já conhecem, mas para quem não conhece, aqui ficou reforço. Nas fotografias, se formos navegar na nossa fototeca, e se quisermos utilizar uma fotografia, mandar para alguém, ou até mesmo colá-la, por exemplo, mandar até é relativamente simples. Mas se quisermos colá-la, por exemplo, numa outra aplicação, ou até mesmo uma mensagem, mas de forma mais rápida, o que podemos fazer é vamos às fotografias, escolhemos a fotografia, com três dedos, fazemos o gesto com três dedos, que é aproximamos os três dedos, como se estivéssemos a apanhar a fotografia, e ele vai copiar, aparece logo aí em cima uma mensagem dizer que está copiada, e depois vamos então com calma à aplicação ou ao local onde queremos colocar a fotografia e a partir daí abrimos os três dedos no ecrã, em contacto com o ecrã, como se estivéssemos a soltar a fotografia e a fotografia fica automaticamente onde nós estamos a colocar. É um processo muito rápido, neste caso conseguirmos colocar fotografias à nossa escolha quando quisermos, não apenas a última, mas podemos ir à fototeca escolher. E de forma rápida, simplesmente copiar e colar em qualquer sítio que vocês queiram. Isto é transversal a todo o sistema operativo e, portanto, aqui fica mais uma dica super rápida, mas que também é bastante útil.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
na área de o que ver. Hoje queria deixar aqui um grande filme, grandíssimo filme, está na Amazon Prime, inspirado numa história verídica, chama-se Som da Liberdade e é a história do rapto de crianças que acontece e o tráfico sexual que acontece em muitos países do mundo. E esta história é a história de um homem, de um polícia, que tem a missão, e propõe-se a isso, resgatar crianças que foram raptadas. As famílias sofrem brutalmente e este é um negócio que envolve muito e muito dinheiro e esta é uma história pesada, mas é de facto um grandíssimo filme. Vejam no Amazon Prime, A Som da Liberdade, para quem gosta de grandes filmes, de filmes que sejam representação de histórias verdadeiras, e de facto vale a pena ver este filme. Depois, um documentário que é interessante, Netflix, O Homem que Quer Viver para Sempre.
Isto é absolutamente assombroso, este documentário.
É assombroso, sim. O empresário Brian Johnson coloca-se à prova com melhorias genéticas, trocas de plasmas e toma mais de 100 comprimidos por dia. Portanto, este é um documentário forte que retrata a odisseia anti-envelhecimento deste empresário e, portanto, é um filme que vale a pena... um documentário que vale a pena ser visto. Don't Die, em inglês, mas em português procurarem O Homem que Quer Viver para Sempre. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
Olha, eu trago aqui duas séries, também do Prime, curiosamente. A primeira é o Tulsa King, protagonizada nada menos nada mais do que por Sylvester Stallone, o mítico Rambo e Rocky, que toda a gente conheceu. E nós estamos habituados a vê-los, obviamente, né, num registro de filmes de ação, de filmes muito físicos, lá está, de filmes também com muita violência e tal. E nesta série vemos um Sylvester Stallone num registro muito diferente daquele que nos está habituado. Com alguma violência, sim, de facto não podia faltar, até mesmo porque Sylvester Stallone é um capo da máfia de Nova York, que foi para a prisão para proteger, na altura, o seu padrinho, por assim dizer, o don da máfia de Nova York, do crime organizado. E foi dentro de 25 anos, deu-se como culpado de um assassinato que quem na verdade o perpetuou foi realmente o chefe da máfia de Nova Iorque, e ele deu-se como culpado e foi neste caso passar a sua pena durante 25 anos na prisão. E até que o dia que ele sai, e quando sai realmente as coisas mudaram bastante. Portanto, está mais velho, sem dúvida alguma, já existem novas dinâmicas e novas políticas, novos órgãos de comando, e torna-se rapidamente alguém que não desejado. E como tal, o que fazem é tentam expulsá-lo de Nova Iorque e enviam-no para Tulsa, que fica no Oklahoma. Uma comunidade rural, uma comunidade muito menos cosmopolita do que Nova Iorque, nada a ver, sem dúvida alguma, e ele próprio se cogita o que é que vai fazer ali da vida, porque só sabe fazer uma coisa, ser mafioso, na verdade, mas com muito jeito, muita delicadeza, o que é estranho em Stallone, e com muita dose de humor, por incrível que pareça, consegue realmente cativar uma série de pessoas em Tulsa e realmente tornar-se rapidamente uma pessoa muito influente na sociedade e que vai criando quase uma família sua em Tulsa. Ora, isto não agrada nada à máfia de Nova Iorque, que obviamente não julgava que ele fosse tão bem sucedido, e agora já o querem, neste caso dizem que ele, como fazia parte da máfia de Nova Iorque, tem que neste caso partilhar os seus lucros com eles. Depois, Oklahoma está numa província que é gerida pelo também padrinho da máfia de Kansas City, em que começa a haver também o sucesso de Stallone, de seu nome aqui na série, Dwight Manfredi, e realmente toda a gente quer um pouco, ou metade, ou tudo, daquilo que Stallone criou sozinho em Tulsa. E, portanto, obviamente que estas guerras pagam-se caro, mas torna aqui numa, não só esta série, como uma vista de dentro do mundo da máfia, como as coisas funcionam, ainda bem que ligeira, mas na verdade temos aqui como é que um homem realmente consegue impor a sua influência, o seu poder na autarquia local, e que rapidamente se vai tornando cada vez mais importante. Excelente série a não perder, Tulsa King na Prime. A outra série que vos trago, protagonizada também por outro ator bem conhecido de Hollywood, neste caso Kevin Costner, esta série de seu nome Yellowstone é uma série que, de uma família que também tem um rancho, lá está, e que quer preservar o seu modo de vida rural, de cowboy, que tem como amigos uma reserva índia também, e empresas de urbanização que querem, acima de tudo, construir nas reservas, nas terras deles e tudo mais. Empresas que querem fazer complexos, que querem fazer complexos industriais, querem fazer residências também, e há aqui uma grande guerra em torno de... é a guerra mais antiga do mundo, que é por território, na verdade. E como tal, aqui vemos também toda a dinâmica que existe da família, a sua interação com os nativos, as suas quesílias com as empresas de urbanização e de construção, e a forma como tentam dar a volta a estas situações todas, mantendo-se, obviamente, mantendo a sua terra, mantendo as boas relações com os nativos, e, em último caso, obviamente, também, também consegui dissuadir as empresas de construírem ali naquela localidade. E Yellowstone é muito interessante de ver, é uma série assim um bocadinho diferente daquela que estamos habituados, não só por ser de cowboy, como também vai aqui buscar aqui alguns temas de ecológicos, por exemplo, do desbravamento da natureza, também da mitigação, também de reservas naturais e de reservas, por exemplo, para os nativos, para os indio-americanos, os índios americanos, e também pelo poder, força e também toda a influência que podem ter as grandes construtoras, que só querem pôr a betão em cima de terra e árvores. E, portanto, a não perder também Yellowstone, que venceu um Golden Globe há bem pouco tempo.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Estamos de regresso na próxima semana. Se quiserem escrever-nos, mandem um e-mail para horadamaca@icloud.com e sigam tudo o que dissemos aqui, com links, com imagens, com uma série de situações, no nosso blog horadamaca.wordpress.com.
Não se esqueçam também de nos enviar um mail de parabéns, porque chegamos ao episódio 300 e é sempre um marco, mais um, neste caso, na vida já de alguma forma longa deste podcast, e também de acompanhar aquele que está ao nosso lado desde o primeiro episódio, iServices, www.iServices.pt. Vá ao site, descubra tudo o que a iServices pode fazer por si pelos seus dispositivos. Como ouvintes do nosso podcast, têm um desconto direto nos serviços de reparação e na compra de acessórios originais da marca iServices. Portanto, boas razões para ir a uma das mais de 40 lojas espalhadas por Portugal e nos pozinhos aqui também pela Europa. Presencial ou não, há também o serviço da Glovo, há também a possibilidade de ser tudo online, se morar na Grande Lisboa, o laboratório móvel. Portanto, não vai de certeza ficar sem sem a reparação que necessita para nenhum dos seus dispositivos. Da nossa parte, um grande muito obrigado por estarem. Grande abraço, vemo-nos em breve. Até para a semana.
Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.